Lenda de Maia é o nome da lenda que vamos ouvir, escrita por Fernanda Frazão. Sobre as ruínas de uma antiga povoação chamada em tempos longínquos, a Maia, nasceu pela mão de Dom Afonso III a pequena joia arquitetónica que é Porto Alegre. Diz-se que a antiga Amaia foi destruída primitivamente pelos bárbaros do norte e mais tarde arrasada pelos mouros. O que dela restou então foi alternadamente habitado por mouros e cristãos nesses tempos da Reconquista, até que as populações abandonaram o local por demais devastado por algarradas e fuçados. Segundo uma velha lenda, a Maia fora fundada 1300 anos antes de Cristo, em honra de Maia, filha de Lísias. Mas vejamos o que conta a tradição. Andava Lísias, filho de Baco, à procura de um local onde pudesse acabar em paz a sua tormentosa vida. Ao chegar a este local, achando-o aprazível e muito do seu gosto, decidiu terminar a sua vida errante e instalar-se com a família e toda a sua gente. Edificou um forte e um templo em honra de seu pai Baco e por ali ficou em paz e liberdade, cultivando terras e pastoreando gado. Diz a tradição que Lísias foi um civilizador da gente que reuniu à sua volta. Não só lhe ensinou a agricultura, como lhe deu o segredo da fabricação da cerveja de cevada, que era bebida apenas em certas ocasiões, especialmente quando se recebiam hóspedes de categoria. O templo que Lísias dedicou ao grande Baco, genesíaco, estava situado no ponto onde hoje se ergue a ermida de São Cristóvão, no alto de um morro, em cujo sopé corre um arroio conhecido por Ribeiro de Baco. Aí se desenrolou a tragédia relatada pela lenda. Maia, filha de Lísias, ocupava os seus dias nas margens do ribeiro, cuidando do seu rebanho. Diz-se que era formosa e serena, e que as suas horas eram de uma alegria profunda. Talvez por isso, Tobias, guardador de rebanhos, se sentava a seu lado dias e dias, tocando a flauta de Pan, descuidado e inocente. Um dia, porém, apareceu Dolme, o vagabundo, que, enfeitiçado pelo som da flauta e entusiasmado pela beleza calma de Maia, irrompeu entre os pastores, amedrontando-os com a sua súbita aparição. Tobias, sobressaltado, correu a esconder-se atrás de um rochedo. Maia, enleada, pegou docemente na sua cabaça e, enchendo-a no ribeiro, ofereceu-a hospitaleira ao recém-chegado. Aceitou Dolma a oferta, mas propositadamente, ao recebê-la, deixou cair a cabaça e agarrou Maia, que, estupefacta e assustada, chamou Tobias. Veio o pastor em seu auxílio e empurrou Dolma para o afastar da amiga. O vagabundo, porém, era astucioso, ágil, habituado a lutar pelo que desejava. Enrolou-se com Tobias num combate sem tréguas e, num golpe de força, cravou-lhe no peito o machado de pedra que consigo trazia. Depois, pegou no moribundo, rodopiou-lhe o corpo frágil sobre a cabeça e atirou-o contra uma rocha. Apavorada, Maia procurou por onde fugir. Mas no seu desespero tropeçou e caiu sobre a erva. Dolme agarrou-a com força e, sentindo que a resistência da pastora não o quebraria, bateu-lhe com a cabeça numa pedra até a sentir-se em vida. Depois levantou-se do chão e olhou espavorida em volta para ver se alguém dera pelo ocorrido. Como só as ovelhas por ali estivessem, ruminando calmamente, desatou a correr à desfilada por entre outeiros fora e desapareceu na tarde. Começou a cair mansa à noite sobre a serra e Lísias, vendo que a filha não chegava com o rebanho, decidiu procurá-la. Subiu às colinas gritando em vão o seu nome e nem o eco lhe devolveu a voz. Voltou, pois, a casa e acendeu uma tocha para alumiar a noite que ia ficando velha. Dirigiu-se ao templo de seu pai e orou para que lhe propiciasse auxílio naquela inquietação de pai. Nessa altura, o uivo do cão, companheiro de Maia, deixou o especado de pavor. Desceu como que voando a serra e, chegado ao sopé, estacou de horror ante o corpo da filha descomposto e sem vida. Durante um segundo, passou-lhe pelo cérebro todo o desenrolar da tragédia. Depois, dos seus olhos, esvaziou-se a vida. Acocorou-se junto ao rebanho e, pelo tempo de 60 luas, ninguém o arrancou daquele sítio, daquela posição, do seu murmúrio do nome de Maia. Louco de Baco lhe chamavam os viajantes que calhava por ali passarem em busca de um gole de água fresca. Por vezes, viam-no olhar o rebanho com um vago ar de ternura e apercebiam-se de que o velho tinha a visão da filha guardando as ovelhas. Depois, os seus olhos voltavam-se de novo para o vácuo e Lísia gemia, baixinho e sem fim, o nome de Maia. Certo dia, porém, pareceu ao velho que a filha lhe aparecia, viva e nítida. Num arrobo, levantou-se a custo, estendeu os braços e, iluminado de alegria íntima, exclamou: Maia, minha filha, morre feliz. E assim morreu Lísias, o filho de Baco, pai da bela Maia. Ouvimos a triste lenda de Maia. Foi escrita por Fernanda Frazão e publicada na sua obra Lendas Portuguesas.